Bem, depois, mais à frente, eu já não tenho muito tempo, portanto, vou tentar só fazer-lhe mais uma outra pergunta, que também é algo relevante para depois percebermos o que é que se passou, que é, nomeadamente, quanto às decisões de investimento na Santa Casa, quem é que as tomava e se havia uma avaliação ou estudos de viabilidade antes de se tomarem estas decisões quanto aos investimentos? E se havia ou houve, seja do seu conhecimento, interferência política nestas decisões e como é que era feito ou dado conhecimento dessas decisões quanto relativamente à tutela e se consultavam a tutela antes de avançar? E já agora perguntava-lhe também quem e quando decidiu, se souber, que a Santa Casa deveria diversificar as suas receitas, qual o fundamento utilizado e que dados foram avaliados ou que estudos foram solicitados na altura que contribuíram para esta decisão. Muito obrigada.
Senhora Deputada Mariana Leitão, muito obrigado pela sua pergunta. A Santa Casa realiza muitos investimentos em muitas áreas, não é? No imobiliário, na área imobiliária. Uma das decisões de investimento que eu me recordo foi construção de uma nova, enfim, do Hospital Ortopédico de Santana. O Hospital Ortopédico de Santana é muito antigo e as instalações do hospital, que era o antigo sanatório, estavam já muito degradadas e não estavam em condições de, digamos, de continuar a prossecução de uma atividade em que a Santa Casa é muito boa, na área da ortopedia. E foi feito esse investimento. E esse investimento está aí e julgo que tem sido muito útil para a população que a Santa Casa da Misericórdia atende e apoia. Mas há outros investimentos que são feitos. Eles são sempre feitos, ou pelo menos eu falo pelo tempo em que fui membro da mesa. Dou o exemplo de um investimento que foi feito numa participação no CTT. Essa participação, a Santa Casa adquiriu a percentagem que conseguiu a quando da privatização do CTT e vendeu-as com uma mais-valia muito significativa. Portanto, isso é uma forma, digamos, de gerir os recursos que estão disponíveis para, de facto, tentar reduzir a dependência que a Santa Casa da Misericórdia tem em relação aos proveitos dos jogos. Porque os proveitos dos jogos representam uma parcela muitíssimo grande das receitas totais da Santa Casa. E, portanto, já no tempo da Doutora Maria José Nogueira Pinto e da minha primeira passagem na Santa Casa da Misericórdia, nós tínhamos a aguda consciência de que a Santa Casa tinha que obter, encontrar formas de rendimento alternativo. Dentro, por exemplo, rendibilizando o património que tinha, as cimentarias que recebeu. Um dos aspectos, se o Sr. Presidente da Comissão me permitir, eu não quero abusar da sua boa vontade, mas se me permitir dizer-lhe que a imagem que a população portuguesa tem em relação à Santa Casa da Misericórdia, à credibilidade da instituição, é absolutamente fundamental para a sustentabilidade dessa instituição, da Santa Casa. As pessoas, ainda hoje há pessoas que fazem testamentos e negociam essas doações à Santa Casa da Misericórdia como garantia, por exemplo, do rendimento, de um determinado rendimento, para os seus herdeiros. Eu lembro-me de um caso em concreto, de uma senhora que tinha apenas um filho. O filho, não trabalhava e tinha 50 anos, e a grande preocupação da mãe era que alguém garantisse que, por morte dela, o filho recebia um quantitativo, porque ela estava convencida que o filho dissiparia o património com grande rapidez e ficava sem nada. Eu falei com essa senhora e disse-lhe com toda a honestidade, disse-lhe, olhe, eu acho que a senhora devia falar com uma companhia de seguros, porque há modalidades dos chamados seguros em caso de morte, etc. E a resposta da senhora foi a seguinte: eu só confio na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Eu não confio nas empresas que podem falir, podem desaparecer. E no dia em que a Santa Casa da Misericórdia desapareça, é porque o país desapareceu. Esta foi a resposta da senhora.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhor deputado José Soeiro tem até 6 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado coordenador. Queria também cumprimentar o Dr. Fernando Paes Afonso. Eu vou fazer, no essencial, 4 questões. A primeira, vou voltar a Moçambique e à seu jogo. Já foi dito aqui que não era uma estratégia de internacionalização. Foi dito aqui que nunca deu lucro. Foi dito também, se percebi bem, mas corrija-me se compreendi mal, que os custos eram basicamente os dos salários dos técnicos que davam apoio, embora tenha havido garantias, nomeadamente uma garantia no valor de 1 milhão de euros para um banco moçambicano emprestar ao seu jogo um valor necessário para reequilibrar a situação. Portanto, eu queria perguntar-lhe o seguinte: quanto é que terá custado no total à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a participação na Só Jogo durante o período do seu mandato? Queria também perguntar-lhe a este propósito, porque é que, na sua opinião, esta empresa nunca deu lucro, se era de uma empresa que se tratava, se nunca ponderaram abandonar esta sociedade, se nunca ponderaram abandonar a participação na Só Jogo, e qual era a vantagem, o fundamento dessa participação? Se o objetivo da Santa Casa em participar na Só Jogo era, de forma desinteressada, contribuir para uma obra social em Moçambique, não seria mais útil investir diretamente numa obra social em vez de estar a dar dinheiro a uma empresa que depois não tinha forma de investir, enfim, não tinha rendimentos, mas que supostamente iria investir numa obra social?
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro, pela sua pergunta. Eu queria dizer-lhe que a Santa Casa da Misericórdia deu, de facto, ou entrou, não é dar, entrou num capital, digamos, quando foi constituída a Só Jogo, realizou esse capital com as máquinas antigas do offline, que iam para o lixo. Não tinham utilização para coisa nenhuma. Foram para Moçambique porque o sistema offline ainda é o mais adequado a países como Moçambique. Porque o sistema online exige ter comunicações em todo o país. Por exemplo, em Portugal, o sistema online só foi completado em 2002. Com muito atraso em relação aos outros países europeus. Exige, portanto, uma rede de comunicações e exige a manutenção, ou melhor, a existência de uma rede de eletricidade e, portanto, de energia elétrica constante. Não é o caso de Moçambique, infelizmente. Portanto, Moçambique, infelizmente, tem muitas zonas onde não tem fornecimento de eletricidade, tem largas áreas que não tem cobertura de telecomunicações e, portanto, a solução de exploração mais adequada é uma solução de exploração chamada offline. Portanto, os equipamentos que a Santa Casa não utilizava já tinham grande vantagem em Moçambique. Deixe-me dizer-lhe, não foi o único país que recebeu algumas dessas máquinas. Cabo Verde e a Cruz Vermelha também receberam essas máquinas. Se outros países no âmbito da cooperação económica e política portuguesa necessitassem, e foi nesse quadro, como eu expliquei há pouco, a participação da Santa Casa em Moçambique, foi no quadro dessa cooperação Estado a Estado, naturalmente que eu julgo, não quero, não quero incorrer, e peço já desculpa, não quero incorrer em nenhuma responsabilidade por declarações erróneas, mas eu penso que ainda existirão algumas máquinas ainda no quartel de Rio Seco. Não estou certo, mas penso que ainda existirão. Quanto à questão também de porquê manter a só jogo entre 2011... Eu vou relembrar o seguinte, portanto, a só jogo é criada em 2004, a mesa de que eu fiz parte a primeira vez sai em 2005, depois há uma nova administração, e eu tomo novamente contacto com a só jogo em 2011. Quando eu tomo contacto com a só jogo em 2011, a situação estava bastante difícil. A verdade é que a intervenção na só jogo era uma intervenção que, por um lado, garantia que o Estado moçambicano continuava a conseguir oferecer os seus jogos sociais de Estado à sua população, mas, por outro lado, e no âmbito e aproveitando a lógica da só jogo, há uma cooperação que, entretanto, se estabeleceu nas áreas da medicina de reabilitação, em que a Santa Casa apoiou, e as pessoas da Escola Superior de Alcoitão, os técnicos superiores da Escola Superior de Alcoitão, aproveitaram essas missões que nós fazíamos para o jogo, para a só jogo, e faziam a mesma coisa com as escolas de saúde, com a Universidade de Saúde, com a Escola de Saúde da Universidade de Maputo. Ou seja, a participação na só jogo não tem nada a ver com a internacionalização, não se justifica para a obtenção de recursos alternativos, não tem nada a ver com isso, mas insere-se nesse esforço que o governo português, de uma forma consistente, tem procurado manter com os países que falam a nossa língua, com os países de expressão portuguesa. A Santa Casa é naturalmente uma das entidades que tem participado nesse esforço.
Mas porquê que o intercâmbio entre escolas de saúde precisaria de uma intermediação de uma empresa que custava dinheiro?
Não precisa. Na verdade, não precisa de nenhuma intervenção. Mas o prestígio da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa cresceu enormemente em Moçambique. E, portanto, o que passou a acontecer a propósito da só jogo é que a Santa Casa da Misericórdia e o governo português passou a receber do Estado, do governo moçambicano, vários pedidos de apoio em outras áreas. Porque a Santa Casa da Misericórdia, de facto, tem competências específicas muito grandes, graças aos seus profissionais, não é graças a mim, não é graças à mesa de que eu fiz parte, mas é graças a essa história. A Escola Superior de Alcoitão, o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, são valências da Santa Casa que existem já há bastantes décadas e são muito respeitados. A Escola Superior de Alcoitão, por exemplo, tem cursos, é das poucas instituições que oferece cursos de terapia da fala, portanto, áreas específicas da reabilitação, que são muito importantes, e são muito importantes em Moçambique também.
Não estava a pôr em causa isso. Continuo a não perceber porque é que uma cooperação entre a Escola Superior de Alcoitão e escolas congéneres em Moçambique tem que passar por uma entidade empresarial do tipo da Só Jogo. E insisto, creio que não tem que passar e que a Santa Casa poderia certamente ter estabelecido protocolos de cooperação diretamente com as escolas superiores nessa área. Mas eu vou aproveitar e vou passar para uma segunda pergunta. Já foi dito aqui que na comunicação, nas respostas que o Dr. Pedro Santana Lopes enviou a esta comissão de inquérito, diz que o Sr. Doutor foi uma indicação do CDS, é uma expressão do Dr. Pedro Santana Lopes,